a gente tem trazido aqui já há algumas semanas, acho que é a terceira semana que a gente entra nesse
série, né, que
nesse tema, é a respeito das discussões sobre registro de imóvel. Letícia, até se não me engano, na semana passada havia feito uma sugestão a respeito de um tema específico.
É o último da série, que é o inventário, se eu não me engano, né, Valdenir, pela nossa tabela. Hoje você vai falar sobre o registro de imóvel.
Perfeito, perfeito. A gente veio realmente numa pequena minissérie, né? Falando sobre o contrato de compra e venda. Logo em seguida, nós comentamos sobre o que seria uma escritura, né? Uma escritura pública. E hoje a gente vem abordar um tema interessante que é, digamos, é a fase final de todo esse processo, que é o registro, né? Eu acho que, assim, o registro por si só, falar do registro, é muito simples. Nada mais é, objetivamente falando, que pegar, né, o contrato de compra e venda aliado à escritura, né, de imóvel e registrar no cartório de registro de imóvel, né? É a consolidação da propriedade. É quando a gente fala que, de fato, quem compra o imóvel, né, afinal, só vai ser considerado dono no momento que ele registra o bem. Só é dono quem registra, né? Aí, chegando nessa fase, né, é fundamental entender como é que fica esse registro. Só que antes de falar desse registro, é fundamental entender de um documentozinho que cotidianamente a gente aborda aqui na Band News, que é sobre a certidão de ônus do imóvel, né? Cacá, Letícia, ouvinte, todo e qualquer imóvel, ele tem o que nós chamamos de matrícula. É igual o Valdenir tem o CPF, o Cacá tem o RG dele, o imóvel tem a matrícula, tem o número de registro dele. Então, para qualquer situação derivada do imóvel, para entender de fato quais são as características desse imóvel, é fundamental que você entenda e pesquise sobre a certidão de ônus ou certidão de matrícula desse imóvel, né? Então, à medida que você compra um imóvel, faz um contrato de compra e venda, faz a sua escritura pública e pega essa escritura e registra no cartório de registro de imóvel, significa dizer que você vai abrir uma verbação dentro da matrícula do seu imóvel. Portanto, se antes o imóvel era de Valdenir e foi transferido para o Cacá, a partir de agora, na certidão de ônus do imóvel ou na certidão de matrícula do imóvel, vai estar registrando, olha, neste ato está havendo uma averbação que vai transferir esse imóvel do Cacá para Valdenir ou vice-versa, tá?
Ok. Agora, Valdenir, eu ia te perguntar o seguinte, de todas essas etapas que você nos relatou, contrato, a escritura, e até mesmo as questões relativas a financiamento, né? O que você acha que é o mais complicado? Qual é a etapa que, burocraticamente, é a mais chata para ser cumprida, hein?
Cacá, todas as fases, elas são fundamentais, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, burocraticamente, interpreto que seja essa fase entre escritura e registro. Acho que é a parte que é mais burocrática, uma vez que depende do tabelião de notas para depois você transferir e registrar isso no cartório de notas, de registro de imóveis, perdão. Agora, se você for me perguntar qual que é mais importante, é difícil até responder, porque cada uma tem sua peculiaridade. Você vê, se a gente falar do contrato de compra e venda, nós vamos especificar quais são as tratativas referentes à vontade de quem quer comprar com a vontade de quem quer vender. Se você for me perguntar qual é a importância da escritura, eu vou te informar que ela é fundamental, pois ela torna público um ato notório para toda a sociedade. E sem perguntar sobre o registro, eu vou te falar que é fundamental, uma vez que, à medida que você registra, você, de fato, nos termos da lei, você se torna proprietário, né? Então, você vê, são etapas, e essas três etapas, elas precisam ser muito bem trabalhadas. Uma vez que a gente também comenta muito aqui na Band News, é comprar um imóvel, não é comprar um sapato, não é comprar um celular que a gente consegue comprar em qualquer esquina. Existem planejamentos, existem sonhos, né? Existem histórias de vida, né, que estão vinculadas, né, à concretização desses sonhos. E muitas das vezes os valores, né, são expressivos, né, e corroboram com toda uma história de vida de uma família.
Valdenir, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Júnior. Fala, Júnior.
Opa, maravilha.
Fala, Cacá, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E se eu for comprar um imóvel e esse imóvel não possuir escritura?
E aí, Valdenir?
Excelente pergunta. Qual que é o nome do ouvinte?
Júnior.
Oi, Júnior. Vamos lá. Júnior, tudo vai depender da sua capacidade de investir em algo e assumir alguns riscos, né? Se você me perguntar sobre quais os riscos que existem, né, na compra de um imóvel, né, sem escritura, eu vou te dizer o seguinte: olha, você está comprando um imóvel que não tem lastro, né? É fundamental você entender de quem que é esse imóvel, né? Por mais que exista um possuidor e, de repente, dentro da região, né, todo mundo interprete que aquela pessoa, de fato, é dona, mas se você comprar um imóvel sem escritura, esse imóvel ele vai estar registrado em nome de uma outra pessoa. Porventura, se essa outra pessoa, né, tiver algum débito, seja um débito trabalhista ou uma dívida civil, pode ser que esse imóvel, né, sirva de garantia para pagar essa dívida. Se você comprar um imóvel desse, você fica numa condição de vulnerabilidade. Significa dizer que você também vai perder a sua posse, que você não vai conseguir comprovar que você é um comprador de boa fé? Não. Mas, assim, é um risco futuro que você possa ter. O fato de você também comprar um imóvel sem escritura tem, ao meu ver, apenas um ponto positivo, que é você conseguir barganhar. Aquele imóvel que não tem escritura, não tem registro, você consegue comprar por um valor menor. Já para aquele que está vendendo um imóvel sem escritura, a minha sugestão, inclusive a gente já abordou algum tempo atrás isso aqui na Band News, é buscar a regularização desse imóvel através da usucapião, pode ser judicial ou extrajudicial. O caminho mais adequado muitas das vezes é até pela via extrajudicial, que a gente consegue reduzir muito o tempo. E aí você consegue registrar a propriedade, valorizar o seu empreendimento e possibilitar que outros compradores, inclusive através de um contrato de financiamento habitacional, consigam comprar este imóvel. Ou seja, você abre um leque de compradores, você acaba valorizando a sua propriedade.
Mais uma pergunta, Valdenir, do nosso ouvinte final 8428. Renato.
Bom dia, Cacá. Uma perguntinha. Um terreno que é de herdeiros, eu sendo um dos filhos, construindo uma residência, vendendo, posso ou não, haverá problema para a venda? E vice-versa, se eu comprar uma casa da qual está sobre um terreno de herdeiros, existe algum problema, sendo que esse é um dos herdeiros?
Valdenir?
E aí, Valdenir?
Legal, vamos lá, Renato, veja bem. Para qualquer imóvel, né, proveniente de contrato, de um processo de inventário, de herdeiros, né, de sucessão que a gente comenta, é fundamental que haja um processo de inventário. Esse processo de inventário nada mais é do que um procedimento onde você consegue separar o patrimônio para os herdeiros, né? Então, assim, se esse processo de inventário ele ainda não foi aberto, e você tem conhecimento que esse é um imóvel proveniente de herança, é fundamental, num contrato de compra e venda, mesmo que não haja o processo de inventário, que todos os herdeiros assinem um contrato de compra e venda. Porque se porventura, lá na frente, um desses herdeiros questionar essa venda, né, é provável que você tenha algum problema em relação a isso. Sofrer alguma ação judicial, um desfazimento do negócio, né, uma ação de paralisação de obra. Então, assim, recomendação curta e objetiva. Se for um imóvel proveniente de herança, tome completa ciência de que todos os herdeiros assinaram o contrato de compra e venda. Tá? Lembrando que o fato de assinar o contrato de compra e venda com todos os herdeiros não significa dizer que não precisa fazer inventário. Tá? Então, faça o contrato de compra e venda e, ao mesmo tempo, exija que haja o processo de inventário para poder transferir definitivamente a propriedade. Porque senão vai cair na mesma situação que ocorreu com a última pergunta. Você vai comprar um imóvel, vai estar com contrato de compra e venda, é um comprador de boa fé, entretanto, o imóvel ainda não foi transferido para o seu nome. E aí você sofre um sério risco se, porventura, um desses herdeiros, né, ou até mesmo depois de ocorrer o processo de inventário, tiver alguma dívida e colocar esse imóvel como garantia, você vai ter um trabalho enorme para poder contratar um advogado, né, apresentar uma defesa, demonstrar sua fé na compra e venda desse imóvel, ok?
A Eliedna pergunta o seguinte: Valdenir, trocamos um lote pelo um carro e temos a escritura ainda no nome do antigo dono há mais de 21 anos e moramos no local há 20 anos. Ainda consigo mudar para o nome do meu marido, sendo que o antigo dono nunca mais foi visto?
Pois consegue. O ideal para facilitar, dinamizar, é que você busque esse antigo proprietário. Considerando que tem muitos anos que isso ocorreu, mais de 20 anos, pode até acontecer essa pessoa ter vindo a falecer, né? E aí entra em processo de inventário, né, herdeiros, isso tudo dificulta. Um procedimento muito novo, extremamente novo, acabei de comentar aqui muito bem, é se utilizar do procedimento de regularização de imóvel, que é através da usucapião extrajudicial. Considerando que ela já ultrapassou os 15 anos de posse ininterruptas e de boa-fé, ela já atingiu todos os requisitos da usucapião. Então, uma recomendação que eu passo a ela, né, que ela busque um profissional, um advogado especialista em direito imobiliário, para que ela possa realmente trabalhar esse procedimento de regularização da propriedade dela.
Maravilha. E a Vera Maciel mandando um abraço para o Valdenir, para a gente. Ela foi muito bem assessorada. Ela e o marido foram no seu escritório, que ela mandou te lembrar. Ela e o Giovanni, marido dela, a Vera, viu?
Ah, que alegria! Nossa, já ganhei o dia. Muito bom. Muito bom. Eu adoro, inclusive, assim, quando tem as participações, porque a gente vê que o tema é interessante, que a gente está contribuindo. Eu acho que o nosso papel como comentarista e, de repente, especialista sobre alguma temática, eu tenho muita humildade para poder sempre, né, buscar mais conhecimento. E a gratidão por amar falar sobre imóveis, né? Receber esse carinho, essa retribuição. É uma motivação enorme para a gente continuar no mesmo caminho.
Olha, Valdenir, ficaram algumas dúvidas aqui para trás, mas já estou deixando aqui para os nossos ouvintes. Terça-feira que vem você continua aí com a gente, vai falar a respeito de inventário. Muitos caíram nesse tema aqui hoje. E aí vem outras perguntas que já estão aqui, que hoje, infelizmente, a gente já não tem mais tempo. Fica para semana que vem, então, para a gente esclarecer os nossos ouvintes.
Uma delícia ouvir isso. Conseguimos suprir todo o tempo.